sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde, desculpem, um bocado engasgado. Vamos, começa aqui mais uma emissão da Voz da América. Começa esta feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h, vamos transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.650. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Estamos também no Facebook Live, na internet, e no Facebook, claro está, é para interagir connosco. No WhatsApp, o ouvinte pode nos contactar pelo número 1908-652-4584, mas não se esqueça, só pode contactar por escrito, não pode telefonar, não podemos atender no estúdio. Mas temos boa notícia, se nos quiser telefonar, ao custo de uma chamada local, pode fazê-lo pelo número 226-44-34-592. Vou repetir, portanto, chamada local para o estúdio, nós chamamos de volta, o número é 226-44-34-592. Hoje vamos ter connosco, aqui no Angola Fala Só, o presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania, o jurista Arão Tempo, portanto uma boa oportunidade para discutirmos a situação no território. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, aqui ao meu lado, a Mayra de La Salete. Antes de avançarmos para o Dr. Arão Tempo, vamos para as notícias e começamos aqui nos Estados Unidos. O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes aprovou hoje duas acusações para a impugnação do presidente Donald Trump. As acusações foram aprovadas por 23 votos do Partido Democrático contra 17 do Partido Republicano. As acusações vão agora ser votadas na próxima semana num plenário da Câmara dos Representantes, onde se espera que sejam aprovadas pela maioria do Partido Democrático. Após isso, seguirão para o Senado, onde os republicanos têm a maioria. As acusações deverão ser rejeitadas aí.
E dirigentes da União Europeia disseram hoje querer negociar um acordo de comércio livre com a Grã-Bretanha, onde ontem o Partido Conservador do Primeiro-Ministro Boris Johnson obteve uma esmagadora maioria nas eleições gerais. A Grã-Bretanha deverá abandonar a União Europeia até o final de janeiro e a chanceler alemã Angela Merkel avisou que a Grã-Bretanha será agora um concorrente económico às suas portas, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron manifestou preocupação que a Grã-Bretanha tem agora vantagens injustas sobre os outros países europeus. A União Europeia disse estar esperar que o acordo, que o acordo comercial seja negociado até ao final de 2020. Nas eleições de ontem, o Partido Conservador obteve 365 lugares contra 203 do Partido Trabalhista. O Partido Nacionalista da Escócia ganhou 48 lugares e quer agora um referendo sobre a independência do território.
Os dirigentes da França, Alemanha e Itália apelaram hoje um cessar-fogo na Líbia, onde o dirigente rebelde Khalifa Haftar anunciou o início de uma que chamou batalha decisiva para se capturar a capital de Trípoli. Após uma cimeira em Bruxelas, os dirigentes daqueles três países europeus disseram que a estabilidade na Líbia só pode ser alcançada através de um acordo político. A Rússia, que segundo notícias tem estado a apoiar os rebeldes, apelou também ao diálogo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos alcançaram um acordo comercial de primeira fase com a China, pelo qual Washington suspende a aplicação de novas tarifas alfandegárias que deveriam entrar em vigor no domingo. Trump disse que a China tinha acordado em mudanças estruturais e grandes compras de produtos agrícolas e de manufaturação americanos. A China confirmou o acordo e disse que a fase 2 do acordo depende da aplicação do que foi agora decidido.
Angola fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone convosco, João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje, como já anunciámos, temos connosco o jurista de Cabinda, Arão Tempo. Ele é presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania. Doutor Arão Tempo, está em linha?
Estou em linha.
Muito bem, doutor. Olha, antes de passarmos aos ouvintes, e tenho-lhe a dizer que já temos aqui alguns ouvintes em linha à espera para falarem consigo e muitos que já mandaram perguntas pela internet. A minha pergunta que eu lhe vou começar por fazer é, vá lá, duas perguntas. A primeira é como é que você vê a atual situação em Cabinda? Esta semana parece que houve algumas prisões aí. E a segunda é esta de você ser presidente de um movimento que se intitula de Reunificação do Povo de Cabinda. A situação em Cabinda é marcada, sempre tem sido marcada por muitos movimentos aí em Cabinda. Quais são as possibilidades de unidade?
Eu queria primeiro aqui agradecer a disponibilidade que esta fonte de notícia nos concede para falarmos um pouco da nossa terra natal em que nós esperamos um dia ser independente, seja qual for a razão. É que a situação praticamente aqui no território é caótica. É uma situação de detenções arbitrárias, intolerância política do governo, e em toda parte poderá encontrar polícias e outras corporações a deter os manifestantes de uma forma violenta e eles acusam-nos de ter cometido variadíssimos crimes que são inexistentes ao olhar da própria lei. A unidade praticamente em Cabinda, os movimentos que defendem a autodeterminação e a independência, estão todos unidos porque têm a mesma visão. Esses movimentos não optam por uma outra visão, que seja autonomia ou estatuto especial, mas com as razões básicas e fundamentais da história e especificidade do povo de Cabinda, a que reafirmam a sua unidade pela defesa dos interesses, autodeterminação e independência do povo de Cabinda.
Muito bem. Pronto, tiramos isso do caminho e eu vou já para um ouvinte que está em Cabinda, que é o ouvinte José Lelo. Senhor Lelo, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhor.
Muito bem, senhor Lelo.
Muito bem.
Se tiver uma pergunta para o nosso convidado, faça favor.
Olha, muito obrigado, Voz da América, por mais essa ocasião. E tenho que saudar o meu irmão, Arão Tembo, que é um homem incansável que tem lutado pelos interesses do povo de Cabinda. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor Arão Tembo. Senhor Arão Tembo, o senhor é jurista, conhece bem a jurisdição de Cabinda. É possível nós, a partir de Cabinda, através da Procuradoria de Cabinda, fazermos uma queixa-crime contra o MPLA? É possível? Porque o MPLA, há 44 anos, anda a colonizar esse território de Cabinda. Há dias, participamos num debate sobre direitos humanos, eu fui para o entorno de dizer que nesta terra, existe a terra de Cabinda, que vai de Ema, Micó, Zezo, Lucula, Massabi. Mas existem os humanos. Os angolanos não estão interessados nos humanos, estão interessados na terra. Roubam tudo que é tudo. Agora já vão roubar o ouro, já vão roubar o petróleo em terra. Roubam isto. É possível, senhor que é jurista, senhor Arão Tempo, arranjarmos um meio jurídico, processarmos o MPLA através da Procuradoria de Cabinda? É possível, já que dizem que estamos numa democracia? Essa é a minha pergunta, só para o senhor Arão Tempo. E obrigado, senhor Arão Tempo. Coragem, continua a sua luta. Dói sem doer, mas senhor, mesmo, só quero dizer uma outra coisa, senhor Arão Tempo. E nossos antepassados deixaram-nos um slogan. E esse slogan qualquer Cabinda conhece. Simueca. E o senhor vai interpretar isso. O que é que eu quero dizer? Muito obrigado, Voz da América, por mais essa ocasião.
Muito obrigado. Era o senhor José Lelo. Ele estava-nos a falar de Cabinda. Doutor Bula Tempo, alguma resposta a esta pergunta?
Sim, é importante esta pergunta para que os ouvintes compreendam uma coisa. Eu não sei, mas diria o seguinte. Não é possível uma queixa do povo de Cabinda junto à Procuradoria. Porque em Cabinda, a justiça, e creio que em toda parte de Angola, está atada ao sistema político. E com todos têm conhecimento que há interferência da política até aos tribunais. Portanto, os tribunais não têm qualquer poder quando ainda existir ordem superior. E a razão, mas, como poderá ver, as detenções que sempre ocorreram em Cabinda, mesmo sem culpa formada, mesmo que o cidadão não tivesse cometido, mas desde que este apresenta a sua opinião, essa gente é condenada no Tribunal de Cabinda, como foi o caso do Marco Mavongo, Dr. Luemba, Dr. Raul Tati, e nós outros ficamos aí, são prisões que não justificam.
Muito bem, doutor.
Ok.
Mayra, eu vou passar aqui à Mayra, eu já tenho outros ouvintes em linha, eu vou pedir-lhes para continuarem a aguardar, mas agora vou dar a oportunidade à Mayra, que ela tem aqui muitas perguntas que estão a chegar pelas redes sociais.
Muito obrigada, João. Muito boa tarde, doutora. Era um tempo. Nós recebemos algumas perguntas ainda antes do programa começar e eu vou fazer a pergunta de Leotoma Biala. Ele é de Cabinda, está na Kibala, Kwanza Sul, e ele diz o seguinte: em todos os atos de detenções em Cabinda, temos visto nas forças policiais e militares filhos de Cabinda a virarem-se contra os seus próprios irmãos cabindeses. Muitos deles conscientes sobre a verdade histórica e jurídica que opõe Cabinda a Angola. Já se pode pensar numa iniciativa ou um programa de emancipação da nossa causa para os nossos filhos e irmãos que estão ao serviço dos órgãos angolanos em Cabinda, que oprimem o povo cabindês em defender a sua identidade? Esta é a questão.
Eu queria responder essa questão. Nós não podemos ser diferentes dos acontecimentos da libertação dos povos. Nem todos se afiliam àqueles que lutam pela liberdade. Isso aconteceu com Angola, aconteceu com o Congo Democrático e mesmo na Europa, e em particular Portugal, quando havia ditadura salazarista, muitos que queriam a mudança, muitos queriam a mudança e nem todos participaram. Portanto, a nossa questão não é esta. A nossa questão é daqueles que podem lutar pela liberdade do povo. É aqueles que podem juntar-se pela causa. Portanto, a história não será diferente para nós. E nem para aqueles que ainda estão a lutar pela liberdade.
Muito bem. Eu vou agora para o ouvinte. Bem, este ouvinte está em Itália. É o ouvinte Isao Agostinho. Senhor Agostinho, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir muito bem.
Muito bem.
Boa tarde.
Buongiorno.
Em Washington.
Buongiorno.
Boa tarde.
Sim, bom dia, buongiorno.
Pronto, senhor Agostinho, faça favor, o microfone é seu.
Pronto, eu gostaria de colocar antes de mais uma questão, esperar pela resposta do senhor, era o tempo, e em função da resposta, se é possível outra vez entrar para rebater a sua resposta, não sei se é possível.
Vamos ver. Faça favor.
Pronto, a questão que eu quero colocar ao senhor ao tempo é a seguinte. Quais são as bases jurídicas, antropológicas, sociológicas, culturais e até de legitimidade em que se baseia a vossa luta pela independência de Cabinda? Essa é a questão e a questão da resposta, se me derem oportunidade, eu entro para rebater com o senhor.
Muito bem, desde que não se prolongue muito. Doutor Arão Tempo, eu sei que isto pode ser uma resposta, que demora horas, não é? Mas de qualquer maneira, vou-lhe pedir para ser breve.
Quer que o nosso ouvinte tenha pouco tempo para saber a história de Angola? Porque até hoje Angola não tem história. Angola, se tivesse uma verdadeira história e se construísse uma nação com história, creio que essa pergunta não devia ter sido dada. deve ter conhecimento de que Angola foi uma colônia portuguesa e Cabinda é um protetorado assinado a 1 de fevereiro de 1885 entre Cabinda e Portugal. E de acordo com o artigo 3º do referido tratado, Portugal obrigava-se a proteger e defender a integridade territorial do povo de Cabinda. E mesmo assim, posso levar-lhe a entender de que Cabinda tem uma especificidade. Cabinda não faz fronteira com Angola. Portanto, se é que não devo mais avançar, só queria dizer que Cabinda nunca foi e jamais será parte integrante de Angola. E mesmo quando se assinou acordos de Alvora, simplesmente foram lá os três movimentos, os Cabindas não estiveram presentes. E mesmo o acordo de Alvora foi revogado. Portanto, há muita, como disseram, que não posso prolongar.
Sim, sim.
Não iríamos agora numa questão histórica, sociológica, e as questões podiam ser justificadas. Mas vou pedir ao ouvinte de pedir ao governo angolano de poder organizar um debate nacional e internacional para dissiparmos essa questão.
É uma boa proposta. Senhor Agostinho, portanto, ouviu aqui a resposta
sim,
do doutor Arão Tempo?
Ouvi a resposta do senhor Arão Tempo e não podia ser mais em acordo com ele, né? Porque ele baseia a sua fundamentação no Tratado de Simulambuco de 1885.
Sim.
Ora, sabe-se hoje, por vias de estudos históricos, que o tenente Capello, que assinou este acordo com autoridades soberanas de Ngoi, Luango e Kakongo, não tinha sequer cartas, não tinha plenos poderes dados-lhes pelo rei Luís I para assinar este acordo com as autoridades locais. Ou seja, do ponto de vista da legitimidade histórica do Tratado de Simulambuco, há aqui vícios que não deram poderes a ele, pela parte do rei, para assinar este acordo. Em segundo posto, em segundo lugar, importa dizer que quando ele faz referência ao artigo 3º, em que, mesmo assim, o capitão-tenente se comprometia que Portugal haveria de manter a integridade territorial de Cabinda, este artigo foi violado em 1913, quando Portugal assinou com Bélgica a cessação de uma área que permitisse que o Congo tivesse acesso ao mar. É esta a razão que faz com que hoje Cabinda não tenha uma ligação, uma contiguidade territorial com Angola.
Ora, muito bem. Muito bem.
Existem vários estudos que hoje põem em causa a vossa luta pela independência de Cabinda, porque ela mesma é viciada. Uma outra questão que eu posso colocar ao seu tempo é a seguinte: se este acordo foi assinado pelos reis, se o senhor não é herdeiro dos reinos de Ngoio, Kakongo e Luango, em que base, digamos assim, se apoia a sua reivindicação?
Muito
em
bem.
Em que bases?
Senhor Isao Agostinho.
Senhor
Agostinho, olha, desculpem, eu vou ter que interromper, porque nós temos outros ouvintes em linha. De qualquer maneira, doutor Arão Tempo, eu vou-lhe, não sei se quer responder brevemente, e para passarmos a outra...
Concede um minuto.
Faça
não favor. Não sei se o ouvinte tem conhecimento que a ONU havia elaborado uma lista dos territórios e povos africanos com direito à independência e atribuiu Cabinda 39º e Angola 35º. Em cumprimento da cláusula do 5º parágrafo da Resolução 1699 da ONU, de 19 de dezembro de 1963, bem como a Resolução 180-1903 do Conselho de Segurança da ONU, de 31/7. Não sei se o senhor tem conhecimento disso. Portanto, a questão de Cabinda é jurídica e foi determinado Cabinda como um território que devia ser descolonizado. Há resoluções internacionais. É por isso que eu pedi que seria melhor que houvesse um debate internacional, como tempo escasso nas redes sociais.
Muito bem. Doutor Arão Tempo, e creio que o ouvinte Isao Agostinho, de Itália, portanto, pelo que nós sabemos, ele também é cientista político.
É cientista político, portanto, João, e é autor do livro Angola, Formação e Democratização do Estado.
Ora, muito bem. Mas, sem dúvida, os dois deixam aqui um convite para um debate sério sobre os fundamentos jurídicos da atual situação de Cabinda. De qualquer maneira, vamos já para outro ouvinte. Este ouvinte também está à espera há muito tempo e é o ouvinte Paulo Domingos, no UAMBO. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, quero dizer, jornalista, muito boa tarde à Voz da América, muito boa tarde ao nosso convidado.
Boa tarde, faça favor, senhor Domingos.
Muito bem, eu tenho indicação com o governo de Angola, que a minha questão não é só a Cabinda, mas quero falar um pouco mesmo da nossa governação angolana, que é o governo do anterior. Para dizer que, meu convidado, o ano está terminado, com promessas irrealizáveis. Jovens andam debandado nas ruas que não têm emprego. Eu gostaria que o presidente melasse essa situação, se ele é presidente do povo. É prazer que, afinal, se Angola é o nosso país, para onde vamos mais? Vamos ficar mesmo assim com um presidente que aprova a lei do IVA, que depois os preços ficam avultados cada dia que passa? Essa é uma das questões.
Muito bem.
Há uma outra questão que eu vou colocar aqui. O município do Mungo não tem energia consequente. O município do Mungo não tem sítio de lazer das crianças. O município do Mungo, até as pessoas cultivam mesmo o mundo aqui dentro da cidade, tipo mesmo uma lavra. Gostaria que o governo angolano, ou a senhora administradora, também levasse dessa situação.
Muito obrigado.
E o outro também.
Muito obrigado.
Qual a esperança,
senhor Paulo Domingos,
presidente de Angola?
Muito obrigado, Sr. Paulo Domingos. Estávamos a falar do UAMBO. Doutor Bula Tempo, eu não sei se quer comentar isto. É uma coisa muito localizada ao UAMBO sobre as condições sociais, mas talvez uma oportunidade para você nos dizer como é que é a situação social em Cabinda. Neste aspecto tem havido melhorias, não? Como é?
A situação social em Cabinda é degradante. Durante os 44 anos da governação de Angola, não implementou qualquer obra social. E depois o governo, pura e simplesmente, recrudesceu a repressão durante todo esse tempo, sem qualquer vontade de olhar pela dignidade do homem. E tanto mais que há essa descontinuidade geográfica e com essa crise profunda que Angola vive, Cabinda, de facto, vive piores situações da humanidade.
Muito bem. Mayra?
João, vou aproveitar aqui no nosso Facebook Live, temos Jana Silva e ela pergunta como pode alguém reclamar de alguma autonomia quando nem os movimentos da mesma província são unidos? E esta é uma questão geral no nosso programa.
Exatamente, doutora. Quando iniciámos o programa, eu fiz uma referência, vá lá, breve a isso. E eu vou-lhe dizer que houve uma vez alguém que me disse que o problema de Cabinda é que os movimentos são como os cogumelos depois da chuva. Aparecem por todo lado e a todo tempo e ninguém sabe quem é quem. O que é que você tem a dizer? Eu sei que você diz que estão todos unidos, vá lá, nos objetivos, mas o facto é que são muitos e aparecem como o seu movimento de reunificação, aparecem outros com que se dizem estar encaminhados para unir tudo e pois, isso nunca acontece, não é? O que é que você tem a dizer a isso?
Alô?
Sim, sim, doutor, não sei se me ouviu.
Sim, para responder à questão, não é?
Exatamente.
Exato.
O que eu estou a dizer é que talvez o senhor não tenha tempo, como em Angola não existe história, para compreender a luta de libertação de Angola. Todos os movimentos de libertação, hoje partidos políticos, mesmo até ultimamente, que houve que a UNITA vem assinar acordos,
sim,
nunca ficaram unidos.
Mas a união foi sempre pelos objetivos pela libertação do povo. Portanto, Angola não tem lição para nos dar.
Portanto, não têm que estar unidos, é isso?
De?
Só para esclarecer essa questão, não há uma necessidade dos movimentos pela autonomia ou independência de Cabinda estarem unidos?
Não. Para nós, a nossa união, estou a dizer, houve uma concertação política em Cabinda em que todos os movimentos independentistas uniram-se para defender a causa da independência de Cabinda. O que é uma lição que nós podemos dar em Angola, o que não fizeram durante a luta da libertação. Porque a FNLA, o MPLA UNITA, não puderam demonstrar essa união que quer agora obrigar os cabindas. Mas nós nos unimos pelo objetivo da libertação do povo. É por isso que eu disse que Angola não tem lição para nos dar nós os cabindas.
Muito okay. Bem. Olha, doutor, eu aproveito para fazer uma pergunta. Estamos quase a chegar ao topo da hora. Aproveito para ser eu a fazer a pergunta. Há também uma grande vá lá, diversificação de opiniões sobre certas palavras. Fala-se em autonomia, fala-se em estatuto especial, fala-se em independência. Qual é a sua posição quanto a isto?
A nossa posição é clara. Nós somos democratas e demos uma lição ao mundo. Que independentemente daqueles que falam autonomia, falam independência, nós nos convergimos para a independência. Isso poderá ser esclarecido quando Angola prever ou marcar sua agenda para uma negociação séria.
Portanto, o seu objetivo final é a independência, mas fala-se de autodeterminação...
Nós falamos de independência. Uhum. Aqueles que falam de autonomia têm liberdade de falar. Ninguém está proibido de falar de Cabinda.
Muito
falar
bem.
Ou manifestar o seu desejo. Mas, em todo caso, nós defendemos a independência.
Muito bem. Ok. Pronto. Essa posição fica esclarecida. Mayra, não sei se tens tempo aí para mais uma pergunta. Estamos quase a chegar ao topo da hora, mas talvez 2 minutos.
Muito bem, João. Nós recebemos aqui uma pergunta de... do Sr. Oliveira, ele é um angolano na Alemanha, que diz que esta pergunta não é só para o Sr. Adão Tempo, mas para todos os angolanos e até os políticos e chefes religiosos. Ele pergunta se já viram países democráticos um partido governar um determinado país durante 44 anos. Para ele, em Angola não há democracia, mas sim um sistema ditatorial comunista inserido na máfia de saques das riquezas de Angola.
Doutor Tempo, muito rapidamente, exato. Eu sei que você é de Cabinda e se calhar não quer falar sobre a situação em Angola, mas face à nova realidade angolana com o presidente João Lourenço e as aberturas que tem havido, o que é que você acha? Há democracia em Angola?
Em princípio, não há democracia por enquanto o presidente da República manifesta uma atitude militarista.
Por que é que você diz isto?
Militarista, no sentido de recrudescer a repressão em Angola e ter pouco tempo de velar sobre as questões sociais, a retirada de Angola numa crise profunda.
Muito bem. Olha, doutor, já vamos voltar, portanto, aqui aos ouvintes. Eu vou recordar agora que, portanto, nós, a partir do topo da hora, vamos estar também em onda média. Vamos estar nos 1530, isso em onda média. Vamos continuar também na zona curta, nos 13.630 e 17.655. Vamos continuar, pode-nos acompanhar também pela internet, voaportugues.com e, claro está, pelo Facebook, onde a Mayra tem ali muita gente a entrar em contacto. Recordo também que temos um número para uma chamada local que o ouvinte nos pode contactar e nós, portanto, a chamada cai aqui no estúdio, mas é uma chamada local e depois nós... chamamos para o número que o ouvinte nos der. O número para a chamada local é 226-4434-592. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salette, e nós estamos hoje a falar da situação de Cabinda. Para os ouvintes que nos sintonizam agora, e muitos deles fazem-no porque entramos em onda média, o nosso convidado hoje é o Dr. Arão Bulatempo. Ele é presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda, para a sua soberania, também jurista, uma personalidade bem conhecida em Cabinda e em Angola também. E, portanto, temos estado a discutir a situação em Cabinda com muitas perguntas e algum debate mesmo sobre questões jurídicas sobre a situação atual de Cabinda. Mas antes de continuarmos com o Dr. Bulatempo, vamos fazer aquilo que fazemos quase todas as sextas-feiras. Vamos até ao Uambo, onde o Norberto Sateco nos traz uma revista da imprensa angolana.
O novo jornal destaca como um grande músculo informativo caso do Conselho Nacional de Carregadores CNC. Defesa tenta novo recurso para salvar réus da cadeia. Engino Carneiro convida José Pedro de Moraes para liderar o banco. Kev também lê-se nos destaques. Caso dos 500 milhões envolvendo o filho do antigo presidente e ex-chefe do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos Zano, saltou para a manchete do jornal O País, onde refere que a consultora britânica foi preterida para não comprometer a operação. Antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moco, defende perdão por crimes cometidos na antiga governação, estando a encarar o combate à corrupção como bastante seletivo ao clã José Eduardo dos Santos. O Jornal de Angola refere na sua primeira página a aprovação pela Assembleia Nacional do Orçamento Geral do Estado, OGE, focado essencialmente na qualidade da despesa e na dívida pública. Plano de intervenção e integração dos municípios recebe os primeiros 100 milhões de dólares. O semanário Vanguarda escreve em caixa alta reformas políticas. Angola gasta 7 vezes mais que países da SADC em importações. José Eduardo dos Santos pode ser responsabilizado pela transação dos 500 milhões de dólares caso se prove em tribunal que o tenha autorizado. Aumento do custo de vida em Angola pode levar sindicalista a decretar greve geral em 2020, numa altura em que o governo faz contas ao programa de empregabilidade. Do AMP para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Vamos já para os ouvintes. Eu tenho aqui um ouvinte de Cabinda, que é o ouvinte André Luamba Maniti. Senhor Luamba Maniti, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, João Santa Rita.
Muito obrigado, senhor Luamba. Eu sei que a Maniti, que está à espera, faça favor, se tiver uma pergunta ou um comentário, o microfone é seu.
Sim, boa noite, senhor Arão Tembo.
Boa noite, faça favor.
Sim, Arão. A pergunta que eu queria perguntar à senhora Arão Tembo é sobre esse movimento. E pronto, temos assistindo vários casos e, em contrapartida, temos nossos irmãos que estão, não sei se já estão, eu queria saber se já estão livres, porque escutei que alguns já andam sempre na cadeia e até agora não sei se já saíram. E outra pergunta é acerca da manifestação que podia se realizar, e esta manifestação, será que vai haver ou já se cortou esta manifestação? E a terceira pergunta, em que ponto é que estamos acerca desse movimento para caso Cabinda, acerca da nossa dependência, porque nós praticamente não queremos a autonomia, queremos a dependência total. Então, queria saber em como andam estes todos os casos. Pronto, já que temos aqui o convidado, é um homem jurídico, eu conheço e respeito muito o senhor advogado e gostaria de que ele esclarece algumas dessas dúvidas que eu tenho.
Muito bem. Era o ouvinte André Luamba Maniti, ele estava-nos a falar de Cabinda. Doutor Arão Tempo, portanto, 3 perguntas deste ouvinte, não é? E a primeira é, para nós aqui, como uma agência noticiosa, digamos assim, aquelas pessoas que foram presas esta semana, se já foram libertadas, e como é que está, portanto, a vossa luta de libertação, não é?
Os que foram detidos, os nossos compatriotas e companheiros de luta, continuam na cadeia, imputados crimes de rebelião, crimes de organizações de malfeitores
e de criminosos e mais outros crimes.
Uhum.
Portanto, ainda encontram-se na prisão. Nós, enquanto movimento de reunificação para a soberania, temos estado a incitar contactos com organizações supranacionais para obrigar a Angola a respeitar as convenções até a Declaração Universal dos Direitos Humanos e respeitar a sua própria Constituição, seu artigo 12º, que reconhece a autodeterminação dos povos, a independência, e reconhece que todos os conflitos devem ser resolvidos por via pacífica. E para compreender que uma manifestação não constitui um crime.
Muito bem. Quanto a este ouvinte perguntou também se o doutor está ciente de que poderá haver mais manifestações, se há alguma coisa programada?
Queria dizer de que temos a sociedade civil que encarrega-se de manifestações porque é uma forma de pressão, é uma forma de pressão, e temos outros movimentos que no seu objeto social podem também realizar essas manifestações. Portanto, não posso responder porque nós,
sim,
enquanto o MRPCS, não estamos isentos da manifestação, mas, sobretudo, incitar as ações diplomáticas e políticas para encontrarmos apoios e outras formas de libertarmos o nosso povo.
Muito bem.
Portanto, doutor Adão Tempo, quero só confirmar que o que acabou agora de dizer vai ao encontro de uma pergunta de José Cabango, que é a seguinte: qual é a razão da não participação do MRPCS nas marchas pacíficas para a independência de Cabinda? Pois desde a sua criação do seu movimento, este movimento nunca realizou um ato de massas público em Cabinda. Isto são palavras de José Cabango.
Eu queria dizer o meu amigo Cabango, para não sei se ele tem em conta de que o que define os objetos de um movimento ou uma associação são os seus estatutos. O MRPCS disse muito bem. Ultimamente realizou uma concertação política. É uma das formas de luta, onde se revê os independentistas, os que quiseram aliar-se a todos numa mesma visão, que são movimentos independentistas. Nós estamos juntos, mesmo que estão no exterior, em toda parte, se revê. Então, e a MRPCS, no seu objeto político, tem incitado ações diplomáticas e políticas com organizações internacionais, porque são organizações internacionais que devem obrigar Angola a respeitar a dignidade humana, respeitar o povo com direito de se libertar, direito à sua autodeterminação.
Doutor, há um tempo.
Isso não quer dizer que a MRPCS ou qualquer movimento deve ir à marcha, não. Porque também as associações podem fazer as marchas. Mas quando o MRPCS entender que deve haver uma marcha, pode fazer. E nós saudamos nossos irmãos do MIC, saudamos nossos irmãos da UCI e nós respeitamos.
Doutor Adão Tempo, no seguimento do que acabou de falar das associações internacionais, organizações internacionais que apoiam o movimento que lidera. Temos aqui também alguns internautas que gostariam de saber que apoio internacional tem a esta luta pela independência de Cabinda.
Meu irmão, essa é uma pergunta que eu não posso responder porque essa constitui uma estratégia de um movimento político. Sabe que Angola é um país corrupto e basta ultimamente houve os que foram à Acre. Mas antes de realizar aquela reunião de Acre, já o presidente de Gana já estava em Luanda. Aquilo que conversamos, nós tivemos. E tem havido corrupção em outros países.
Portanto, essa é uma questão estratégica que eu não posso responder.
Ok, já que fala nessa reunião de Acre, José Cabango quer saber se o MRPCS vai integrar futuramente o Alto Conselho de Cabinda que foi criado nessa reunião em Acre.
A questão de Cabinda é uma questão séria. É uma questão que já levou vidas humanas. E o povo, nesse momento, sofre de uma degradação profunda e o abandono tanto da comunidade internacional como de qualquer outra. O que eu quero dizer é o seguinte, a Acre não inspira qualquer objetivo para que o MRPCS venha a fazer parte. Porque a Acre fizeram parte elementos não identificados, elementos que nunca interagiram diretamente à luta. Portanto, a resolução do problema de Cabinda não deixará de parte aqueles movimentos que lutam para a libertação do povo e conceber um plano que possa levar Angola a negociar e permitir que a comunidade internacional esteja presente.
Obrigada.
Isso queria dizer, é com muita atenção, porque nós somos movimentos pacíficos, mas há movimentos armados. E esses movimentos armados, como as Flex Facas, devem ter em consideração. Se nós queremos terminar, encontrar uma paz duradoura, então devemos também fazer de tudo para que toda a gente participe num eventual encontro.
Mas doutor, desculpe lá, mas parece-me haver aqui uma contradição no que você diz. Portanto, você diz que não participa no Alto Conselho de Cabinda porque há, vá lá, entidades aí que nunca participaram na luta. Mas depois, no fim, faz um apelo à unidade. Quer dizer, é uma coisa ou outra, não é?
A unidade que eu quero dizer aqui é ter em conta todos aqueles que defendem a autodeterminação do povo. Porque a Acre não inspira qualquer atenção para o MRPCS. Enquanto todos aqueles que lutam pela autodeterminação, todas as forças, necessariamente, para um eventual encontro, terão que refletir no encontro.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui um outro ouvinte em linha. Este ouvinte está no Kwanza Sul. É o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa noite, João Santa Rita. Boa noite a todos os profissionais da OVOA.
Obrigado, Sr. Satuama. Faça favor.
Boa noite ao nosso mais velho Arão, que está em Cabinda, a quem eu desejo muita coragem e dizer mesmo que a questão de Cabinda requer uma reflexão muito profunda e que deve envolver seriedade, homens de bens e não de vícios. E depois, enquanto angolano, eu gostava de partilhar o seguinte. Eu penso que todos os movimentos de luta que existem em Angola devem, primeiro, unir-se para tirar o MPLA do poder. Porque eu não vejo a luta dos nossos irmãos de Cabinda transformar-se em realidade enquanto tiver o MPLA no poder. E enquanto político, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu tenho uma visão diferente de olhar para Cabinda, que seria na base do diálogo aquilo que o MPLA não permite. Porque se haver diálogo e se dar a autonomia, porque eu não acredito que haverá neste século algum partido que venha, mesmo quando ela saia do poder, que venha dar independência à Cabinda ou a qualquer província que queira. Porque não é só Cabinda que hoje luta para desintegrar-se da Angola. São várias outras províncias. Então, é preciso, primeiro, começarmos a analisar com bastante profundidade o que isso poderá dar para o futuro. Porque não devemos só olhar para a Cabinda como fonte de riqueza, mas devemos olhar para o povo de Cabinda como aqueles que podem engrandecer em grande maneira tanto Cabinda como com outras províncias.
Muito bem.
Porque a situação de Cabinda, João Santa Rita, há muita coisa que envolve, que está no meio, há muitos mistérios aí que é preciso discutir. Então é preciso que todos, ao diálogo, a gente conversa. Porque a guerra não vai ajudar. E como disse muito bem o mais velho Arão, já morreram muita gente, até inocentes. E eu penso que enquanto jovem e alguém que viu guerra, não sou a favor de que andemos nas matas para voltar a dizimar gente inocente. Porque, no final, os líderes nunca morrem, os líderes nunca vão à guerra. Mandam sempre alguns fantasmas, alguns jovens inocentes, como carne de canhão. É preciso acabar com isso.
Muito obrigado.
Da mesma forma que o MPLA usa e abusa com as pessoas aqui, é preciso que os mais velhos em cabina comecem a refletir profundamente aquilo que desejam para...
Obrigado, senhor Satuama.
Guerra, não. Muito obrigado e desejo...
Obrigado, Sr. Satuama. Era o Sr. Alcides Satuama, no Kwanza Sul. Doutor Arão Tempo, eu creio que este ouvinte levanta duas questões interessantes, que é a questão, vá lá, da participação de cabindas, portanto, de organizações cabindas, ou mesmo de cabindas, no processo político angolano. Portanto, este ouvinte diz que primeiro tem que se tirar o MPLA do poder, pode-se concordar com isso ou não, mas, de qualquer maneira, para os cabindas isto levanta a questão. Podem os cabindas participar, por exemplo, em eleições locais? Podem os cabindas e devem participar em eleições gerais em Angola? E a outra questão é esta questão, portanto, da violência. Faça favor.
Só queria dizer ao nosso irmão lá no Kwanza Sul que ele está desconectado da realidade política de Cabinda. E deve saber que o sacrifício é com a minha liberdade. O MRPC reafirma mais uma vez, continuará a lutar da forma democrática até as últimas consequências. Porque já foi analisada a questão de Cabinda no quadro angolano, que o próprio governo não se reveste sobre a dignidade humana. E nós temos razões que permitirá, no futuro, que a comunidade internacional se mexa sobre a questão de Cabinda. Como é que se pode entender estar ocidental? Como é que se pode entender outros países hoje que ultimamente estão a desintegrar-se nos seus países? Portanto, Cabinda não pode ser um tabu. Portanto, falo, meu amigo, se é que é de Cabinda, e então terá que alinhar-se à luta da libertação. Se não é de Cabinda, então doutor... deixamos morrer nas últimas consequências.
Doutor Arão Tempo, eu creio que a pergunta deste ouvinte, vá lá, para ser mais direta, era a seguinte. Devem os cabindas apoiar partidos políticos ou participar na cena política angolana, eleições, com o objetivo de tirar o atual governo do poder? Se é que se concorda com isso?
Mas nós temos cabindas que estão na UNITA e outros partidos. Será que esses partidos têm um programa sério para cabinda, mesmo ganhando as eleições? E os que estão dentro do MPLA e que estão dentro da UNITA e outros, qual é o fruto da sua participação nesses partidos? Portanto, nós entendemos que o seu diálogo é que pode nos permitir resolver o problema.
Muito bem. Pronto, Mayra, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas faz favor.
Muito obrigada, João. Bryce Bumba, ele fala-nos de Cabinda e gostava de saber qual seria a sua posição, doutor Arão Tempo, se num eventual referendo a resposta sobre a independência se revelasse negativa, uma vez que há direitos adquiridos e há uma vasta franja na província que não vê a independência como uma panaceia para a resolução dos problemas de Cabinda.
Em princípio, ela pode ter razão, que pode ir uma negativa, por causa das manobras do próprio regime. Porque foi claro que mesmo as eleições de Angola, quem ganha um nisso. Mas agora, quem está no poder é o MPLA, por causa das manobras e fintas políticas. E então, para nós, um referendo é necessário que deem liberdade o povo de Cabinda se organizar sob auspício dos observadores internacionais. Isso podemos ganhar. E posso mesmo dizer, Angola, mesmo agora, se perguntar os cabindas, dirão que já não queremos mais Angola.
Uhum. Doutor Tempo, desculpe, eu vou voltar à mesma questão. Qual é a sua posição sobre as autarquias? Você defende que a participação dos cabindas nas eleições autárquicas para um governo local?
Bom, não podia responder para todos, mas o MRCS e os movimentos os quais tivemos concertados não nos revemos às autarquias. É uma descentralização do Estado, cabe ao governo implementar o seu projeto, mas que saiba que a vontade expressa do movimento do povo é a autodeterminação, é o diálogo.
Muito bem. Então vamos agora para o ouvinte Manuel Paquete, está em Luanda. Senhor Paquete, está-me a ouvir?
Estou a ouvir muitíssimo bem, irmão.
Muito bem, faça o favor.
Ok, boa tarde, que é o jornalista em serviço à Voz da América, e boa tarde, é nosso convidado, Arão Dembo. Gostei muito de dizer, é a forma que eu estou a querer perder, às vezes, como se explicar, mas é o seguinte, gostei muito pela presença dele, na realidade, de tudo por um pouco que está se passando em cabinda, sobre as detenções, por causa de uma marcha, uma manifestação que se realizou sobre o dia 10, que se assinalasse como fosse um dia internacional dos direitos humanos, caiu o caos porque são os irmãos que estão a defender para que cabinda mude do paradigma para a melhoria da maioria do cidadão. Mas é o seguinte, neste momento, eu vejo que aqui em Angola, parece que a Constituição de Angola tem mais a vida do cidadão, porque tudo que estamos a ver na política angolana, a Constituição atual defende ao José Eduardo dos Santos encostar os tribunais para resolver o caso da corrupção de tudo por um pouco que está sendo acusada há poucos dias, que estamos a ver ali o teatro, porque realmente não podia se admitir proteger na Constituição que foi aprovado lá no Parlamento a dizer que o José Eduardo Santos, como causador da desgraça da maioria do povo angolano, ficar adormecido durante 5 anos só se que podia ser encostado aos tribunais a ser interrogado daquilo que aconteceu no país. Neste momento, gostaria que o país se reunisse, unisse as ideias, todos os políticos, de Sul, de Cabinda Cunene, que se houvesse já um encontro urgente, para que se saiba a crise urgente, porque realmente, se nós valorizarmos os políticos, nós de camada baixa, as coisas, porque jornais pensando que viu.
Pronto, o ouvinte Manuel Paquete está a chegar com muitos cortes, mas de qualquer maneira, obrigado. Doutor Arão Tempo, só para, vá lá, pegar num tema deste ouvinte, que é a questão de, vá lá, dos contactos. Vocês têm contactos com partidos angolanos, por exemplo, com a UNITA ou com outros partidos, sei lá, mesmo com o MPLA?
Alguns contactos não podem faltar, porque existem as relações humanas.
Sim.
Existem, nós respeitamos o direito e a liberdade dos outros, e então os contactos, mas no que diz respeito às questões políticas, nunca o MPLA estendeu a mão para nós podermos discutir.
Uhum.
E mesmo a UNITA e outros partidos políticos angolanos nunca reconheceram, ainda estão no poder, mas nunca reconheceram os movimentos políticos de cabine. Esse é o grande travão. Mas as relações, bom dia, boa tarde, são humanos. Pronto, nós aceitamos nessa diferença.
Muito bem. Ok, Mayra, é bom saber isso, que há algum, vá lá, algum civismo,
alguma
pelo menos.
João, doutor Arão Tempo, volta-se a bater um bocado nesta tecla das diferenças entre os cabindas, e esta pergunta vai um bocadinho mais além, e já aconteceu aqui nós termos, por exemplo, um dos representantes do MIC fazer referência a uns serem mais cabindas do que outros. Portanto, esta pergunta chega-nos de um outro internauta via WhatsApp, que pergunta o seguinte: qual a razão dos vários membros dos movimentos de cabinda que se encontram na diáspora, exemplo MIC, e outros da Bélgica, faltarem-se ao respeito, dizendo que uns são mais cabindas que outros? Não era melhor estarem todos unidos e daí nascer uma força única para discutir a independência? E por outra, acha que essas lutas entre os Binda não coloca a juventude na desgraça? Isto em relação, portanto, ao MIC, que é um movimento mais jovem.
não existe qualquer diferença. Angola é que não pode, Angola é que não consegue aturar as diferenças. Mas as nossas diferenças não ultrapassam o objetivo de libertação do povo de Cabinda.
Uhum.
E como poderá ver que hoje todos os movimentos são solidários nessa questão de prisão dos outros. Portanto, se alguém acha que não estamos unidos, pronto, essa é a opinião pessoal, mas que, vindo aqui na província, isso não acontece. E pode acontecer porque nem Deus conseguiu unir os homens.
Uhum.
Sim, compreendo. Mas só para fazer aqui um contexto, quando nós tivemos aqui um dos líderes do MIC, de facto, houve da parte dele esta posição de que os Cabinda na diáspora não mereciam tanto respeito quanto os outros por não estarem a sofrer na terra.
Bom, essa é a posição do MIC. Nós respeitamos.
Muito bem.
Muito bem. Já agora, continuando, Caiman Alfred pergunta se a independência de Cabinda não abriria portas a forças estrangeiras invadirem, como é de conhecimento de todos, que a RDC, diz o Caiman, anda de olho em Cabinda e anda à espera dessa oportunidade. Essa é a mesma pergunta que outros internautas fazem, que é: não temerão vocês uma invasão de forças estrangeiras?
Eu não sei se o ouvinte tem a noção do Estado. O Estado goza de um privilégio e proteção internacional.
Uhum.
E devia se perguntar se de facto, onde é que ele teve esta reflexão, porque não é verdade. Nós temos relações mesmo familiares e nós não podemos, nem eles, nem nós, não pode haver essa pretensão. Essa é uma questão que sempre se levantou para justificar que a Cabinda não pode ser independente, mas deve ter em conta o Kuwait e outros países independentes quando há esse tipo de iniciativas com outros povos. Eu creio que, sendo sujeito internacional, aí intervêm as organizações internacionais. Portanto, o caminho independente não será diferente de outros países.
Uhum.
E não podemos ser obrigados a continuar a ser angolanos. E não sei por que nos obrigam a ser angolanos. Porque nós não temos nenhuma fronteira. Portanto, se é que isso acontece, que deixe os cabindas tornar independentes. Esse será um problema que nós devemos assumir.
Muito bem. Mayra, há muito pouco tempo, mas como tu tens aí dezenas de perguntas, vamos dar mais uma oportunidade para uma pergunta e talvez só para uma resposta, não é? Portanto, escolhe uma pergunta breve.
É só uma pergunta, é uma pergunta muito pequena e é uma pergunta muito comum. Se Cabinda não tivesse petróleo, o senhor lutaria pela independência? Se Cabinda não tivesse petróleo, o senhor lutaria pela independência? É outra questão que nos chegou aqui.
O povo de Cabinda não luta por causa do petróleo. É, aliás, os 44 anos. Esta crise profunda em Cabinda. O povo de Cabinda nunca beneficiou sequer os benefícios do petróleo. Poderão vir aqui em Cabinda. E mesmo aquelas obras que foram aprovadas e pagos não foram implementadas, mas o povo vive. Nós lutamos por causa da nossa identidade, porque a identidade que nos torna homens é a dignidade humana e que nos dá a liberdade de nós vivermos como Cabinda, não o petróleo. Podem tirar o petróleo, levar lá, meter tubos, nós não precisamos do petróleo. Que nós... E Cabo Verde? Será que Cabo Verde tem petróleo? E outros países têm petróleo?
Muito
Portanto,
bem.
Portanto, essa questão não é uma questão fundamental para vir impedir os Cabindas viver. Porque é tempo colonial, o povo sobreviveu de café, esses comércios informais, nunca o povo viveu do petróleo.
Muito bem. Obrigado, Dr. Arão Tempo. Eu quero lhe agradecer imenso, eu e toda a equipa que está aqui, a Voz da América, ter participado no programa elucidativo com um bom debate sobre as questões de Cabinda, não só históricas, como judiciais, como políticas. E, portanto, nós agradecemos. Temos a certeza que no futuro voltará aqui ao Angola Fala Só. Nós desejamos-lhes tudo do melhor, boa sorte. e, portanto, nós na Voz da América agradecemos mais uma vez a sua participação. Agradecemos também a todos os ouvintes que participaram pelo telefone, ligando para nós, nós ligando para eles, pelas redes sociais. E não se esqueça, tem que sempre mandar o seu número se quer participar. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.